Em vésperas de eleições gerais, a liderança da Frente Nacional de Libertação de Angola ainda não definiu uma agenda de consenso para reunir a manta de retalhos que revela hoje a sua imagem na cena política nacional. Em causa está a contestação da liderança do Lucas Nganda, que no mês de março viu seu mandato suspenso pelo Comitê Central do Partido, que indicou Fernando Gomes para interinar o destino da organização até a realização do Congresso, marcado para a última semana do mês em curso. Lucas Nganda é acusado de desvios graves da linha política do partido e de alegadas violações constantes e permanentes dos estatutos do partido e de não cumprir com as resoluções, princípios e abusar das suas funções. O atual líder do Partido dos Irmãos já veio ao público desqualificar as acusações que pesam sobre ele e não reconhece legitimidade estatutária no Comitê Central que o suspendeu. Para fazer vincar a sua posição, Lucas Nganda reforçou-se na última semana com a sua confirmação como cabeça de lista do partido às eleições de agosto próximo. A ala liderada por Fernando Gomes garantiu à Voz da América que a decisão de suspender Lucas Nganda já foi comunicada ao Tribunal Constitucional e nesta altura trabalham apenas na organização do Congresso, que pode ser aberto a múltiplas candidaturas para a liderança do partido. Apesar das limitações financeiras, Fernando Gomes adiantou que a realização do próximo Congresso vai promover a unidade dos militantes e renovar a imagem do partido para participar nas próximas eleições com uma direção mais inclusiva.
O processo segue o seu curso normal, portanto nós cumprimos com as normas que regem, portanto, este tipo de processos, comunicando o Tribunal Constitucional sobre as alterações verificadas no interior do partido. Como sabem, trata-se de uma comunicação que não tem, digamos assim, fatores condicionantes. Portanto, o processo segue o seu curso normal. Ou seja, estamos a realizar para breve as assembleias eleitivas rumo ao Congresso de 28, 29 a 30 do corrente mês, portanto, de abril. Então, estes são os pressupostos que, neste momento, norteiam os trabalhos do partido. Evidentemente que colocou aqui uma questão das eleições. Nós estamos a criar também as condições em paralelo, que vamos realizando o programa estabelecido pelo Comitê Central. Também vamos realizando a questão das assinaturas, a questão, enfim, da organização de todo o processo eleitoral para que, na data prevista, estejamos preparados para enfrentar isso. Penso que estamos no bom caminho. Com algumas dificuldades da mistura, isto é um processo, porque a direção de transição não tem recursos para a organização de uma gigantesca atividade como esta, mas nós contamos com os militantes, nós contamos com os amigos simpatizantes e também com a sociedade civil interessada em ajudar a FNLA a sair desta situação. E, portanto, tudo leva a crer que no dia 28, 29 e 30 de abril o Congresso sai mesmo.
O Dr. Fernando Gomes fala de uma comunicação que deu entrada junto do Tribunal Constitucional. Que já terão recebido alguma eventual resposta? Esta resposta foi do vosso agrado? Que fundamentação teve o Tribunal Constitucional em função do conteúdo desta comunicação?
Bom, como é norma, comunica o Tribunal Constitucional, notificou-nos, comunicando a recepção, portanto, do processo. E, naturalmente, a respectiva anotação no TC. E remete o processo para decisão ao plenário. Portanto, isto é um procedimento normal e interno do Tribunal Constitucional, que não suspende, digamos assim, as atividades, o curso normal das atividades.
Fernando Gomes renova as acusações contra Lucas Nganda, segundo as quais tem sido ela o fator de instabilidade e responsável pelo desvio de fundos que o partido arrecada do Orçamento Geral do Estado.
Quem está a extremar as posições é o Dr. Lucas Ngonda, e que inclusive tomamos conhecimento, inventa reuniões do Bureau Político, inventa reuniões do Comitê Central, onde nem sequer ele tem tido o quórum e, enfim, os apoios que ele precisa para procurar e inverter a situação. Nós pensamos que o culpado de todo este processo é, de facto, o Dr. Lucas, que durante anos não lutou para a unidade, não lutou para a coesão e harmonização interna do partido, e agora, num mês e meio, vimos o Sr. Lucas multiplicar-se, enfim, tentando desmentir e, inclusive, cometendo algumas gafes, digamos assim, alguns erros de palmatória, quando vem dizer que o único que está autorizado a convocar os órgãos centrais do partido é ele. Portanto, está equivocado, porque os documentos estão claros, os estatutos estão claros.
Esta afirmação de Lucas Ngonda não corresponde com aquilo que está plasmado nos estatutos da FNLA?
Não, não corresponde. Por isso mesmo que nós, enfim, desafiamos o Dr. Lucas para ver o artigo 22º, no seu número 1, no, enfim, nos várias alíneas desse artigo, os artigos de 26º, os artigos 34º, etc, etc. Portanto, todos esses artigos foi ele próprio com seu punho que o fez e agora vem dizendo dito por não dito. Portanto, nós não sequer queremos, estamos interessados também a ouvir essas coisinhas, não é? Eu penso que o Dr. Lucas, de forma sensata, de forma coerente, de forma humilde, devia aceitar, de facto, o primeiro, os seus erros relativamente à falta de unidade do partido, que é uma das grandes prerrogativas do presidente do partido. A falta de relatórios de como é que os dinheiros do partido têm sido gastos, enfim, esse excesso de expulsões, de afastamentos de dirigentes do partido. Portanto, o dirigente da FNLA, o presidente do partido de um partido, nesse caso da FNLA, é o responsável pela estabilidade, pela coerência, enfim, e pela unidade do partido. Portanto, deve dissipar todo tipo de dúvida, todas as querelas, etc, etc, que acontecem no seio do partido. Infelizmente, nós estivemos confrontados com um presidente que dizia que a lei é ela.
Os seguidores de Lucas Ngonda, através do seu Comitê Central, decidiram na última semana indicar o seu cabeça de lista para concorrer às próximas eleições e não acreditam na realização do Congresso convocado para este mês. O porta-voz da direção reconhecida pelo Tribunal Constitucional, Giovete de Souza, diz que o partido está a trabalhar com os olhos postos nas próximas eleições.
Recentemente realizamos a reunião dos órgãos, nomeadamente o Bureau Político e do Comitê Central. Isto foi nos dias 8, 9 e 10, onde definiu-se já a criação da comissão preparatória das eleições, a comissão ad hoc preparatória para as eleições de 2017, e também foi eleitas duas figuras principais do partido, que é a primeira cabeça de lista e a segunda cabeça de lista, na pessoa do Presidente da República, o Presidente da FNLA, Dr. Lucas Ngonda, e o Secretário-Geral Pedro Mocombe Dalla. Bem, durante este encontro, as províncias foram apresentando também as suas listas de pré-candidatos à Assembleia Nacional, segundo as orientações recebidas para que realizassem, antes da reunião do Bureau Político do Comitê Central, as conferências provinciais. E nessas conferências provinciais culminou, então, com a preparação e apresentação da lista de pré-candidatos dos ciclos provinciais, que estamos agora a fazer a compilação, esperando as outras três províncias que faltam, que é a província de Malanje, a província do Cunene e a província do Quando Cubão, apresentarem também as suas listas dos seus membros a pré-candidatos. E assim, apresentamos oficialmente uma lista única dos candidatos apurados para dos pré-candidatos apurados para deputados da Assembleia Nacional.
Gilberto de Souza considera o anúncio da suspensão de Lucas Gonda como sendo uma decisão forjada e falsa. Para o porta-voz, os autores desta suspensão agiram de má fé.
Nunca houve uma convocação do Comitê Central onde conseguiram comungar 211 elementos, conforme eles dizem, que representam os 50 mais um. Isso não é verdade, porque a última reunião do Comitê Central que nós realizamos provou o contrário. Estiveram presentes membros do Comitê Central e nenhum dos membros do Comitê Central ratificou aquilo que eles dizem terem ratificado, que é a suspensão do presidente do partido e a destituição até do presidente e do secretário-geral. É uma informação forjada, não condiz com a verdade. Os irmãos estavam a agir de má fé. Eles queriam criar um facto político interno, mas não é assim que se deveria. Não é assim que se deveria se proceder. Deveriam criar de outra forma e não forjando situações. Porque até os nossos estatutos não falam nada, não fazem referência do que um grupo de membros integrantes do Comitê Central podem associar-se ou juntarem-se e destituir o presidente desde que constituíam 50 mais um. Não é verdade. Temos aqui o nosso estatuto. Os estatutos não fazem referência desse artigo que eles apontam aí ou que eles indicam, dizendo que obedeceram escrupulosamente aos estatutos. Não é verdade.
Do vosso ponto de vista, este estatuto de que fazem referência estes militantes que suspenderam Lucas Gonda não é da FNLA?
Bem, é um estatuto qualquer menos da FNLA, porque temos aqui os nossos estatutos, eu posso apresentar aqui no meu caríssimo jornalista, os estatutos não fazem referência de nenhuma cláusula ou de nenhum artigo que faz referência a este ponto que eles dizem defender.
Ainda assim, a FNLA prepara-se para ir às próximas eleições. Não acha que vai de forma fragilizada e isto, do ponto de vista de imagem, também pode ter consequências naquilo que é a perspectiva de resultados eleitorais?
De facto, isso afeta. A FNLA belisca todo o processo que temos levado a cabo, todo o trabalho que temos levado a cabo, mas, na hora certa, os militantes da FNLA vão pôr a mão na consciência e saber que de nada serve prejudicar a FNLA, porque ainda a FNLA não prejudica a FNLA, mas sim ajuda a FNLA a fortalecer-se e ocupar o seu verdadeiro espaço no mosaico político angolano.
O politólogo Alberto Cafusa olha para a situação interna da FNLA com alguma preocupação. Na sua opinião, há uma profunda falta de compromisso com o partido, sobretudo por parte das elites do partido dos irmãos.
Aquilo que nos tem sido dado a ver, parece que a FNLA precisa perder o compasso na altura em que o próprio Lucas Ngonda teve aquele dueto com o fundador do partido, o Alden Roberto. Nota que Lucas Ngonda nunca chegou a reconciliar-se com o Alden Roberto, até mesmo a morte. Portanto, isso criou estas divergências, quase que posições extremadas entre uma ala e outra. E o partido FNLA tem estado a pagar caro devido a isso, né? Porque nota que mesmo depois da morte de Alden Roberto, nós tivemos um Gola Cabango, que foi o seguidor fiel dos preceitos de Alden Roberto. E Lucas Ngonda, primeiro fica fora do Parlamento, o Tribunal Supremo toma uma decisão nas vestes do Tribunal Constitucional que o legítimo era Angola Cabango, mas depois o Tribunal Constitucional vem com a decisão de que era Alden Roberto. Nas eleições passadas, a FNLA pagou uma fatura muito, muito, muito cara. Não conseguiu deputados no Zaire, isso já era previsível, eu tenho um livro em que eu faço essa previsão mesmo antes das eleições de 2012, e o eleitorado do IGE, onde até nasceu Lucas Ngonda, é um eleitorado dividido, que anda entre a antiga ala de Angola Cabango, e Alden Roberto, e a ala de Lucas Ngonda. O que é aqui? Há uma falta de diálogo, há uma falta de comprometimento com o futuro do partido, que nós vimos, né? Não há diálogo entre as elites da FNLA. Aqui uma espécie de jogo de soma zero. Ganho eu e tu perdes tudo. Há aqui uma espécie de egoísmo muito forte por parte de uns e de outros. E o partido político não pode sobreviver quando se trata, quer dizer, há uma gestão de partidos que parece uma gestão de guerrilha. Uma coisa é você gerir o partido na guerrilha e outra coisa é você gerir o partido numa poliarquia onde a competição é muito forte.
Alberto Cafusa afirma, por outro lado, que a EFNA lá vive uma crise de legitimidade, cujas consequências vão se refletir na forma como o eleitorado do partido vai se posicionar nas próximas eleições.
Embora o Tribunal Constitucional já se tenha pronunciado a propósito, considerando Lucas Ngonda ainda o líder legítimo, isso na verdade não terá bons resultados, porque nós temos duas alas. Do ponto de vista formal, é Lucas Ngonda, mas do ponto de vista da legitimidade estatutária, não diria, porque estatutária aí é uma grande discussão, mas do ponto de vista mesmo da legitimidade em relação ao seu eleitorado, do ponto de vista prático, a FNLA pode pagar caro por isso, porque não há coesão. E isso pode produzir, primeiro, voto estratégico, ou seja, os militantes da FNLA, ao invés de votar na FNLA, poderão votar num outro partido político para simplesmente um voto contra Lucas Ngonda e a sua equipa, porque ao ir para as eleições, essa ala já sabe que se Lucas Ngonda continua a ser o formalmente legítimo, quando se criar a lista dos deputados, a lista dos deputados não vai contemplar a eles. Logicamente vão eleger indivíduos, outros indivíduos que vão para o Parlamento, e não serão eles. Esses indivíduos vão votar, vão levar um voto contra a FNLA. A FNLA perde nesse aspecto. E eu tenho estado o mesmo a dizer.
Mas a outra ala está a avançar para um Congresso. Acha que este Congresso terá o respaldo do Tribunal Constitucional?
Pois, julgo que não. Julgo que não. Em função daquilo que já o Tribunal já disse, o Tribunal já deu mostras que parece que aquela ala também não levou nada ao Tribunal Constitucional, o que é um bocado de amadorismo também, né? Eles destituem o presidente, mas não levam nada ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, até a altura que apareceu a imprensa, não tinha nada daquela ala. Obviamente não será aceite, mas faz estrago. Isso porque pode não ser aceito. Nós, enquanto politólogos, não perdemos tempo na questão jurídica apenas. Olhamos para os resultados. Pode não ser aceito pelo Tribunal Constitucional, mas isso vai criar um problema. Vai criar um problema em termos eleitorais, porque os partidos políticos não estão aqui para discutir legitimidade, nós é que temos, como igreja, não. Os partidos políticos têm um objetivo, é o poder político. É, no mínimo, ter deputados no Parlamento para influenciar as decisões políticas e, ao limite, atingir a sede do poder político, que é o governo. Agora, se você tem problemas dentro que não te permite mobilizar mais votos, obviamente é melhor parar e refletir sobre isso. O que, que era necessário? A própria FNLA tem de fazer uma reflexão. Não olharem, os líderes não devem olhar para os seus interesses singulares, mas olharem para os interesses coletivos do partido. Eu julgo que Lucas Ngonda, Ngola Kabango, deviam ajudar o partido a se reerguer. E acho que Lucas Ngonda, a certa altura, deveria abandonar a liderança do partido e talvez ajudarem o partido a reerguer-se com uma nova geração. Porque a geração de Lucas Ngonda, a geração do Ngola Kabango, retrai a ida, por exemplo, de nova geração, de jovens para a FNLA.
Do seu ponto de vista, é que Ngola Kabango, tanto Ngola Kabango como Lucas Ngonda, já não deveriam mais concorrer à liderança do partido?
Já não. Eu acho que estão ultrapassados no tempo. Porque a discussão deles, eles vão trazendo aqueles problemas antigos. Eu acho que nós chegamos numa fase de transições em Angola. As gerações cujo comportamento foi influenciado pela guerra deve mesmo ir abandonando a liderança dos partidos políticos. E a FNLA é um caso que é um destes exemplos. Esta geração, na verdade, deve abandonar a liderança e haver uma reconciliação, porque eles têm de deixar um testemunho. A FNLA pode desaparecer. O desaparecimento da FNLA não prejudica só a eles, nem as famílias. prejudica o processo democrático, porque o país tem história, e nessa história participou a FNLA. A FNLA não pode só ser reconhecida no museu, tem de ser reconhecida na própria ação política.
Alberto Cafuza, Fernando Gomes e Giovete de Souza foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.